voltamos a apresentar Central Manhã.
Central de Notícias Brasil aqui de volta, o Cláudio Cunha. Cláudio Cunha, você recebeu aí aquela mensagenzinha confirmando, você já está habilitado para participar do sorteio dos computadores? Se ainda não, corra, porque só tem 2 dias, né? O pessoal da rádio só tem 2 dias para poder se habilitar para o sorteio, porque depois de amanhã tem o sorteio dos 5 supercomputadores, e a gente sabe que muitas rádios estão precisando de um computadorzinho melhor para poder, até mesmo para poder prestar um serviço de melhor qualidade e também se habilitar aí no novo sistema da Central de Notícias Brasil. Daí eu vou chamar a matéria Janeiro Roxo, que atende ao pessoal, atenção psicossocial, álcool e drogas. Depois aí você volta.
Como parte da campanha Janeiro Roxo e Janeiro Branco, a Secretaria de Estado da Saúde realizou uma ação educativa e estratégica no CAPES estadual. A ação está sendo desenvolvida nos 217 municípios maranhenses e leva informações e atendimentos de saúde aos pacientes do centro.
Importantíssimo, inclusive, trazer a campanha de prevenção à hanseníase para dentro de um instrumento do Estado que trata dependentes químicos, onde a gente sabe que o dependente químico, as pessoas em situação de vulnerabilidade social, pessoas em situação de rua, que a gente trata também aqui, são mais vulneráveis, são mais acessíveis até esse tipo de doença. Então, quando você traz palestra, educação para os nossos pacientes e, ao mesmo tempo, triagem, que ganha notoriedade com um diagnóstico, você, com certeza, facilita o tratamento dessas pessoas e facilita, com certeza, um resultado mais positivo.
Toda e qualquer demanda de saúde envolve a saúde mental. A gente só pode falar de integralidade do cuidado se a gente falar de saúde mental. Então, juntar as duas campanhas, que também lidam com a questão do estigma, com a questão do preconceito, é cada vez mais importante.
A campanha Janeiro Roxo tem como objetivo a sensibilização da sociedade e de profissionais da saúde na busca ativa da hanseníase. Neste ano, a campanha deverá ser desenvolvida de janeiro a janeiro, levando informação para a quebra de estigmas e tratamento aos diagnósticos.
E o nosso foco principal é esse, atividade educativa, porque com a educação em saúde, você dá subsídios para que as próprias pessoas, né, elas se vejam com aqueles sinais ou sintomas e já suspeitem que possam ter hanseníase. E a gente sempre foca na questão que hanseníase tem cura, tem tratamento, e quanto mais precocemente for diagnosticado, você fica sem sequela nenhuma.
Isso, olha, as informações, a gente tem que ficar atento, nós estamos vendo as pessoas cada vez precisando mais, não sei o que está acontecendo na sociedade brasileira ou no mundo inteiro, né, que as pessoas cada vez mais estão precisando de atenção nessa área. Aí na regional de Vitorino Freire, acontece algum trabalho nesse sentido, J. Queiroz?
Meu amigo Humberto Fernandes, Jal Pereira, acontece sim, viu? A gente teve um pequeno problema aqui com o microfone, mas já resolvemos. Vocês hoje me pegaram de surpresa aqui, até pondo a gravata, vocês são uma benção, viu? Mas tem sim, viu? A prefeitura, junto com o CAPES, está realizando várias ações do Janeiro Branco. Inclusive, eles foram para a praça pública com psicólogos, psiquiatras, informar a população e mostrar o serviço. Veja só.
Nessa manhã de segunda-feira, a movimentação, uma concentração importante em relação à campanha Janeiro Branco, né? Por isso aqui os profissionais de saúde estão reunidos, psicólogo e outros profissionais, para falar sobre isso, destacar a importância desta campanha. Aqui ao meu lado está a Aline Mesquita, que é coordenadora do CAPES, para falar para a gente dessa campanha, né? Hoje essa concentração na Praça José Sarney, no centro da cidade.
Isso, a gente está ao longo do mês de janeiro, né, realizando diversas ações dentro do CAPES, né? Como já foi informado antes, a gente funciona lá na rua 24 de maio, e aí a gente passou o mês todo fazendo diversas ações, palestras, rodas de conversas, dinâmicas com a população que ia ser atendida no CAPES, e a gente resolveu fazer hoje aqui, externalizar as ações, né, para que a gente possa mostrar para o público que a gente está apto a acolhê-los nesse mês de janeiro, né? A gente inicia em janeiro essa questão, porque é o mês da saúde mental mesmo, o mês que está voltado para o atendimento relacionado à saúde mental, porque é o mês que a gente inicia o ano, né? Todo mundo faz um novo projeto de vida, e aí a gente está aqui para dizer que esses projetos que vocês colocam na cabeça, eles podem ser realizados se vocês tiverem as atitudes certas. E a gente, dentro do atendimento psicológico do CAPS, a gente vai triando, vai orientando as pessoas para que melhorem a qualidade da sua saúde mental. Então a gente veio aqui para a praça hoje para acolher, para escutar, para conversar com quem estiver precisando de ajuda e nos colocar disponíveis para ajudar também no CAPS, né? Ao longo do ano a gente pode ir fazendo atendimento com essa pessoa que buscar ajuda aqui com a gente hoje ou que buscar ajuda a qualquer momento lá.
Há também a entrega de panfletos.
Isso, nós estamos entregando panfletos. A gente está também com um atendimento psicológico imediato ali para quem estiver precisando colocar alguma situação muito crítica, né? E aí...
Perfeito.
É uma situação que eles levam. Perfeito, e tem mais, viu? O atendimento está sendo assim. E agora, eu conversei ontem com o pessoal de lá, estão fazendo um acompanhamento nas escolas. As crianças e adolescentes que estão com problema de depressão, ansiedade por causa das telas de celular. Eu estava conversando ontem com um dos responsáveis do caso, falando de alguns casos que a criança chega num estresse tão alto, num nível tão alto, que eles têm que fazer tratamento de choque, tirar totalmente as telas para a criança poder desenvolver em sala de aula e no dia a dia. As crianças nem conversam por causa da tela.
Pois é, nós temos priorizado aqui, temos convidado aqui os psicanalistas, as pessoas dessa área. O doutor Lisboa está vindo toda semana para conversar conosco, porque é um negócio que se alastrou e está prejudicando muita gente, muitos filhos aí crescendo revoltados com os pais. Na hora que tira o celular, o menino se joga no chão, quer bater nos pais, quer fazer tudo, né? Porque criar uma dependência na mente das crianças precocemente, essa dependência aí das telas. E tem muito adulto também precisando de uma revisão geral na mente, fazer um Skandinsky, que era aquilo que a gente chamava naquele tempo. Você te lembra disso, né? Que a gente fazia no computador para poder limpar a memória. Nós, muita gente precisando de para um especialista para poder fazer uma limpeza na memória para poder voltar a funcionar normalmente, porque senão fica travando. Obrigado, então.
Não é só Skandinsky não, viu? Skandinsky não. Tem que fazer o Skandinsky e também desfragmentar para poder dar certo. Humberto, antes de ir embora, mandei um vídeo hoje aí pro James, que eu sei que não é no Maranhão, mas é lá em Manaus. Um lutador de MMA, o Dragon, o nome dele, ele saiu do MMA e agora é guarda civil municipal do trânsito na cidade, lá em Manaus. E aí um rapazinho aí tava com a moto, com aqueles cadrão, aqueles cantos que não deixa ninguém em paz. E a população reclamando. Escuta só o barulho no vídeo aí, só para o James colocar.
Isso, aí ele se aproxima.
E aí o Dragon chega,
ele dá uns conselhos.
O Dragon é esse pequenininho que pega na frente da moto aí.
Sim, sim.
Chama de camiseta. Esse pequenininho. Isso. Olha o que ele faz com o cadrão da moto do Caba depois de apreendida. Lá no quartel da Guarda Municipal. Aí, esse aí é o Dragon. Ele chega pra, com delicadeza, para mostrar que é proibido, né? Apreender aí o cadrão. Olha aí como ele apreende.
Bem feito.
E aí ele já mandou.
Os ouvidos dos outros? Agora fazer com o cadrão da
moto. Aí, ó.
Se essa moda pega, nós vamos ter uma cidade muito mais silenciosa, né?
Nós vamos ele ver. Mandou um recado, viu? É. Quantas motos foram apreendidas com o Cadron, pode processar, pode na justiça, é só levar a nota fiscal do Cadron, que a prefeitura diz que entra também, que paga. Só que é o seguinte, pode processar, mas se processar ele quer 5 minutos no octógono com a pessoa que é dono do Cadron.
Ah, tá certo. Só 5 minutos pra conversar, né?
Que é pra pedir. Só 5 minutos. Pra pedir a desculpa no pezinho do ouvido, ele falou.
Essa lei é ser aprovada no Congresso Nacional, válida para todos os estados, porque aí nós vamos ter uma cidade menos poluída, sonoricamente. Já o Bé Pereira, mas nós estamos falando também de carnaval, né? Pois e é. Aí, carnaval tem que ter segurança, que porque ter senão segurança. A gente fica com medo de.
Senão não vai. Pois é, Alberto. Então, o comandante da Polícia Militar do Maranhão, ele concedeu uma entrevista ao nosso repórter, correspondente Edivaldo Oliveira, onde ele destaca a preparação da segurança pública do estado durante as festividades de carnaval deste ano 2025. Vamos acompanhar.
Com a abertura oficial do Carnaval 2025 no Maranhão, sábado 1º de fevereiro, a festa promete movimentar o centro e praias de São Luís, consolidando o evento como um dos maiores do Nordeste. Durante o mês de fevereiro, os foliões contarão com uma programação pré-carnavalesca diversificada. A estrutura para a realização da festa está praticamente montada e o esquema de segurança pronto, como destaca o Coronel Pitágoras, comandante-geral da Polícia Militar.
A Polícia Militar estará distribuída em vários pontos. Pontos estes de acordo com a aglomeração de pessoas. Os principais pontos de aglomeração, as grandes festividades, nós teremos o policiamento convencional distribuído em patrulhas, né, onde dará uma atenção maior de acordo com as torres de observação, dando uma visibilidade bem maior na atuação da nossa corporação. Além do mais, teremos também um policiamento especializado em toda a circunscrição, próximos pontos de parada de ônibus, próximos locais de acesso às festividades, onde estaremos com policiamento montado, policiamento motorizado. Além disso, teremos um reforço ainda maior na Patrulha Maria da Penha. Temos o aplicativo Salve Maria Maranhão, teremos o QR Code espalhado por pontos estratégicos durante todas as festividades do nosso estado. Sabemos também que esse planejamento não está voltado apenas para a capital. Nós teremos também uma distribuição desse efetivo em todas as grandes festividades de todo o estado. Como o nosso governador Carlos Brandão trabalha de uma forma municipalista, a tendência é que trabalharmos também juntamente com o sistema de segurança pública para garantir a todos os foliões tranquilidade durante todas as festividades.
O pré-carnaval vem para o centro, acontece nos dias 1º, 8, 15 e 22 de fevereiro, na Praça Nauro Machado, Praça do Reg, Beco Catarina Mina e Praça do Tambor de Crioula. Na Avenida Litorânea, acontece dias 2, 7, 9, 16 e 23 de fevereiro. Preparando os foliões para o carnaval oficial do dia 27 de fevereiro a 4 de março. Central de Notícias Brasil, de São Luís, Edivaldo Oliveira.
Muito obrigado, repórter Edivaldo Oliveira. Vou trocar aqui os Edivaldo. Alguns dois Edivaldo. O Edivaldo Oliveira, com muita competência aí, trazendo com qualidade, agora é editor também, né? Além de jornalista, competente.
É repórter, apresentador,
editor,
é apresentador.
Está também na Rádio Timbira do Maranhão. Rádio Timbira do Maranhão, hoje, rapidamente, estreou dois programas. São dois programas de 15 minutos, são programas de 15 minutos, um voltado para os eventos, os acontecimentos das igrejas evangélicas do mundo cristão e o outro e também do mundo cristão, claro, que é da igreja católica. 15 minutos da 15 minutos dos evangélicos, 15 minutos dos católicos na Rádio Timbira. E a Central de Notícias do Brasil vai disponibilizar esses programas. Os programas serão disponibilizados para a Central de Notícias do Brasil, nós vamos disponibilizar para as emissoras de rádio que também querem dar uma incrementada na grade da sua programação, ter mais esses dois programas à disposição. Nós vamos colocar no sistema automático. É aquele sistema que você escolhe o horário que você quer o programa e a Central de Notícias Brasil dá o play e assume a sua rádio por 15 minutos. Aí você tem aquele tempo para lanchar, porque a gente comanda com a tecnologia, a nova tecnologia. Nós vamos a um rápido intervalo. Depois do intervalo, a gente vai dar uma tranquilizada na vida dos professores, né? Porque ontem teve um errozinho de publicação no Diário Oficial que deixou os professores preocupados, mas aí o governador Carlos Brandão, logo que soube, tweetou, mandou corrigir e já mandou avisar. Eu vou trazer a informação depois do intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Acabei de ver um bandido entrando na tua casa.
Onde, mulher?
Mosquito da dengue. Ah, tu sabia que ele mata? Mais de 80% dos casos estão dentro das casas e dos quintais.
O que eu posso fazer?
Tirando 10 minutos do teu dia, tu consegue salvar a vida da tua família e até dos vizinhos, prevenindo o foco do mosquito. Aqui em casa, todo mundo ajuda. Viu uma água parada? Derrama pro mosquito não se criar.
Boa ideia. Nós vamos nos unir, vamos acabar com esse mosquito da dengue, da zika e da chikungunya. Eu tô é tu perder pra um mosquito.
É uma campanha do governo do estado do Maranhão.
Olá, o Assembleia em um Minuto está no ar. A creche Escola Sementinha, mantida pela Assembleia Legislativa e coordenada pelo Grupo de Esposas de Deputados do Maranhão, promoveu a primeira reunião com pais de alunos sobre o início do ano letivo. Na ocasião, foram apresentadas as propostas pedagógicas e a estrutura de funcionamento da creche, bem como a equipe de profissionais e os professores que trabalharão com os alunos este ano. E no ano de 2024, a Assembleia Legislativa aprovou, por unanimidade, as medidas provisórias de número 431/2024 e de número 433/2024, que beneficiam os servidores públicos estaduais e fortalecem as áreas da educação.